E hoje no Arte Cultura com Miguel Fernando, nós vamos falar da manchete do dia na área cultural. O baterista do Foo Fighters, que é Taylor Hawkins, morreu. 2 dias antes, inclusive, do show no Lollapalooza. Ele, que tinha 50 anos, ainda está se investigando as causas da morte dele. A morte ocorreu na Colômbia, a banda está para uma turnê na América Latina. Mas quem vai explicar para a gente quem é Taylor Hawkins e Foo Fighters, e também o porquê, né, desses fatos que às vezes assombram o mundo da música pop e do rock. Meu caro Miguel Fernando, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Todo mundo, na noite de ontem, ficou assim bastante assoberbado com essa notícia, né? Em pleno 2021, um corpo de um músico é encontrado mais uma vez em um hotel, né? Com suspeitas de uso de drogas e outros problemas mais que a polícia ainda está investigando, não pode se afirmar nada ainda, mas há várias suspeitas. O Taylor Hawkins, do Foo Fighters, portanto, foi encontrado num hotel ali em Bogotá, na Colômbia, e eles iriam fazer um show por lá na sexta-feira. Ele morreu ontem, segundo a polícia indicou, aos 50 anos. Algumas fontes comentaram a vários jornais colombianos que poucas horas antes, Gilson, da apresentação do festival que eles fariam ali na Colômbia, o Foo Fighters não encontrava o baterista. Os membros da banda procuraram, não encontraram, eles combinaram um horário para ir para o local do festival e nada do baterista. Então, os funcionários do hotel foram acionados, né, e encontraram ele no quarto já sem vida. Taylor Hawkins, ele se juntou ao Foo Fighters em 1997, após a gravação do segundo álbum da banda, The Color and the Shape. E a sua entrada para o Foo Fighters aconteceu após um atrito entre o líder da banda, o Dave Grohl, e também vocalista, e o então baterista, William Goldschmidt. E antes de se juntar ao grupo, o Hawkins ele teve uma passagem bem significativa na banda da cantora canadense Alanis Morissette. Ali ele ganhou notoriedade mundial. E olha que triste, Gilson. Dave Grohl, com essa perda, o líder e vocalista, guitarrista do Foo Fighters, ele vê 2 membros de suas bandas partirem. O primeiro foi em 1994, quando ele integrava o Nirvana, quando Kurt Cobain cometeu suicídio. E o segundo, Taylor Hawkins, agora do Foo Fighters. Lembrando ainda que a banda tinha acabado no começo desse ano de lançar um filme de terror, uma coisa bastante inovadora para o segmento fonográfico, uma banda lançar um filme e de repente eles lançam também um disco, inclusive eles gravaram um disco de death metal com trilha sonora desse filme que ainda não chegou no Brasil, estava circulando por alguns cinemas nos Estados Unidos e alguns países, mas eles haviam acabado de lançar esse filme. E a banda iria se apresentar amanhã no Lollapalooza em São Paulo. Mas, obviamente, não só esse show, como todos os demais da turnê foram cancelados, Gilson. Uma perda, assim, irreparável, porque o Taylor ele era uma figura bastante carismática dentro do Foo Fighters, e não só no Foo Fighters. Ele era muito bem quisto por outras bandas. Vários grupos internacionais lamentaram a sua morte. Um deles foi o Guns N' Roses, porque o Foo Fighters acabou tocando com eles em algumas oportunidades e festivais nos últimos anos. Então fica aí a nossa nota de pesar, uma banda bastante significativa para o mundo da música, que influenciou e ainda influencia muitas bandas e muitos músicos. Não é o primeiro que morre de maneira trágica e certamente, infelizmente, não vai ser o último, né? Mas fica aí uma referência ao Foo Fighters e ao Taylor, que partiu nessa semana de maneira inevitável, como seja, trágica, né? Inclusive, eu li um artigo por esses dias, Gilson, de um produtor norte-americano, dizendo da importância das bandas carregarem consigo, nas grandes turnês, psicólogos e psiquiatras. Porque cada pessoa tem o seu problema, cada pessoa tem a sua dificuldade, né? Às vezes a gente pensa, pô, mas o cara tá ganhando milhões e tal. mas todo mundo é feito de carne e osso e tem seus problemas internos e externos.
É isso que eu ia te perguntar, sabe, Miguel? Deixa eu até te interromper para você continuar, inclusive, o próprio raciocínio, mas só para expressar a minha pergunta um pouco, porque é bem isso. As pessoas falam, pô, o cara é famoso, o cara tem grana. É uma pessoa que é amada por um monte de gente, enfim, deve receber inúmeras mensagens. Pô, você é o cara, pô, eu gosto de você, pô. Você mesmo relatou que ele tem uma carreira de sucesso, né? Um baterista respeitadíssimo e tal, né? Aí as perguntas sempre, as pessoas sempre olham e pensam assim, mas o que faltou para ele, né?
Pois é. Por isso que nesse artigo aponta justamente essa importância de carregar nessas grandes turnês profissionais que podem trabalhar questões internas da banda. Porque você não consegue ficar todo o tempo com todos os membros, inclusive muitas bandas não conseguem levar suas famílias para as grandes turnês. As maiores bandas, de modo geral, hoje têm levado as famílias, que acabam sendo um amparo muito importante para esse momento de solidão. Isso não é nenhuma demagogia, cada pessoa tem o seu problema e é importante que esse problema seja tratado, não importa se você tem dinheiro, não importa se você é famoso, não importa se você está no ostracismo, se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma dor interna, procure tratamento. Inclusive, há tratamentos promovidos por órgãos públicos sem custos. Converse com alguém, porque certamente a sua vida vale muito, não é mesmo, Gilson?
Vale muito e a gente tem que pensar também que o outro tem suas próprias lógicas. Eu lembro, eu posso estar enganado, mas acho que foi a Rita Lee que falou numa entrevista assim, às vezes a fama enche o saco.
Olha, cara, eu tenho certeza, porque eu já li muitas biografias de músicos, de artistas, inclusive acabei de terminar de ler a biografia sobre o Roberto Carlos... Li a biografia do Kurt Cobain, que chama Mais Pesado que o Céu, e a sensação que a gente tem é que, de modo geral, esses grandes artistas que revolucionaram movimentos musicais, pinturas, obras de arte e tudo mais, eles já eram pessoas que tinham algum tipo de problema e de dificuldade psicológica, já tinham dores consigo, né? E quando chegaram à fama, essas dores elas são potencializadas. Então, como não tratou antes, porque não tinham condições financeiras, cresceram de maneira muito abrupta sob a perspectiva da fama e do sucesso e não tiveram maturidade, não tiveram tempo de maturar e conseguir trabalhar essas dores, né? Muitas pessoas morreram com 27 anos, né? Você pega Jimi Hendrix, James Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison, só para citar alguns de vários períodos distintos. E justamente com essa perspectiva. Quem sobreviveu ao 27º ano de vida talvez teve condições de terem um pouco mais de maturidade. O que a gente ainda não sabe o que aconteceu com o Taylor, evidentemente, a polícia vai averiguar, mas independente de qualquer coisa, tratem os seus problemas internos. Isso é muito importante.
Bom, para os nossos ouvintes, nós vamos dar um presente, Miguel, que é um pouco do solzinho do Foo Fighters com o baterista Taylor Hawkins, para quem não conhece, né? E a gente se despede do Fernando ao som do Foo Fighters, programado pelo meu amigo Elias dos Santos. Você viu como o cara é um baterista fraco, né?
Esse era uma referência que, e eu conheço muitos amigos meus aqui em Maringá que se tornaram bateristas a partir do Taylor. Então agora você imagina em âmbito global, né? Wilson, muito obrigado.
Eu que agradeço, meu querido. Bom fim de semana.
Até o próximo sábado.
E você pode entrar em contato com o Miguel Fernando com o excelente trabalho que ele está fazendo, inclusive agora resgatando alguns fatos que aparentemente são de pouca importância na história, mas que marcaram a história da cidade, não só na década de 50 e 60, não. Coisas que aconteceram na década de 80, 90. Adorei aquela coisa dos golfinhos lá no Termos, eu sabia não, viu, meu cara?
Mas, ó. Pois é. E a gente está produzindo um vídeo sobre o caso Paulik. Afinal de contas, vale a pena o papel do historiador é lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer, né?
E você faz muito bem isso, meu amigo. Um grande abraço. Então você pode entrar em contato com o Miguel Fernando pelo Instagram, Maringá Histórica, ele está lá, todo o trabalho do Miguel desenvolvido. E a gente bate papo aqui todo sábado sobre cultura. 10h44.